dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 15 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que aumentou os preços aqui no Brasil. A partir de agora, o plano de uma tela, que não é HD, que era R$ 19,90 por mês, sai por R$ 21,90 por mês. O plano HD de duas telas ao mesmo tempo foi de R$ 27,90 por mês para R$ 32,90 por mês. E o plano 4K de quatro telas simultâneas foi de R$ 37,90 para R$ 45,90 por mês. A Netflix comentou que teve que fazer isso para conseguir manter a rentabilidade da operação dela no país. E como eu falei, esses preços novos começaram a valer a partir de ontem mesmo. E enquanto isso, no Dropbox, a empresa anunciou ontem também, né, que vai começar a limitar o uso de contas gratuitas a 3 dispositivos lá do usuário. Com isso, eles esperam conseguir convencer mais gente, né, a fazer upgrade lá para começar a usar uma conta paga. Mas, por outro lado, eles falaram também que quem já tem uma conta gratuita com mais de 3 aparelhos associados, né, conseguir continuar usando em mais de 3 aparelhos, mas não pode adicionar mais, né? Aí não pode. E agora o assunto é a Microsoft, que lançou ontem um SDK para tornar qualquer jogo de Android e de iOS compatível lá com o Xbox Live. Então, a partir de agora, os desenvolvedores conseguem colocar nos jogos deles coisas tipo conquistas, game score, lista de amigos, clubes também, né? Temos coisas familiares lá do Xbox Live, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou ontem que conseguiu chegar num recorde para conseguir calcular o número do Pi. O Google fez esse anúncio justamente no dia do Pi, né, que é no terceiro mês do ano, no 14º dia do mês, e eles comentaram que calcularam 31,415926535897 trilhões de dígitos do Pi, o que é uma piada interna, né, que é seu número lá, o começo também desse número. Eles disseram também que usaram um programa de benchmark, né, chamado YCruncher, rodando no Google Cloud para conseguir fazer esse cálculo, e por conta disso conseguiram bater o recorde anterior, que era de 9 trilhões de dígitos, e assumiram o recorde lá do Guinness Book. Aí, num post divulgando a coisa toda, o Google explicou o método que eles usaram para calcular, né, como funciona também a plataforma toda lá no Google Cloud. E caso você queira derreter seu cérebro, né, lendo a coisa toda ou baixar o pacote gigantesco aí de todos os dígitos que eles calcularam, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele liberou a primeira versão de testes do Android Q para os aparelhos todos lá da linha Pixel. O Google já tinha adiantado, né, que um dos principais focos aí do sistema iam ser no campo da privacidade. E de fato, quem já baixou essa versão consegue configurar coisas tipo um bloqueio, né, acesso reduzido a informações lá para conseguir identificar quem que é o usuário. Dá para mexer também em coisas tipo bloqueio de acesso à localização da pessoa para aplicativos em segundo plano e quais tipos de arquivos lá do usuário o aplicativo consegue acessar lá no telefone. Aí, além disso, o Android Q também oferece o que o Google está chamando de atalhos de compartilhamento, e essa é uma tela que vai deixar a pessoa pegar lá uma foto, por exemplo, um arquivo e compartilhar de um jeito mais fácil lá para algum aplicativo ou pessoa no sistema. Aí pintou também uma API nova que deixa o aplicativo dá acesso a ajustes do aparelho, tipo acesso a dados, NFC, volume de reprodução de mídia e tudo mais. E o mais legal, né, é que com acesso a essa API, cada aplicativo consegue configurar essa tela de ajustes com o que faz sentido lá na operação de cada app. Aí, enquanto isso, né, na parte de multimídia, o Android Q vai deixar os aplicativos acessarem um mapa dinâmico de profundidade de foto, né, para fazer foto borrada, conseguir trocar o fundo e tudo mais. E além disso, o sistema também vai dar suporte a outros tipos de tecnologia de renderização 3D, para fazer coisas tipo de realidade aumentada, realidade virtual e por aí vai. Aí, por fim, o sistema também vai passar a oferecer diversas melhorias no campo da conectividade, e caso você queira ver como faz para baixar esse update aí de prévia, né, no aparelho Pixel, ou então saber mais sobre essas novidades, de novo, né, tem link aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, no Facebook, né, que já voltou a operar normalmente, a rede vai ser investigada pelo governo americano por ter feito parcerias, talvez ilegais, com fabricantes de telefones. Com essas parcerias, o Facebook ajudou as empresas, né, a fazerem aplicativos lá da rede para os telefones que elas estavam fazendo, e em troca o Facebook passou a ter acesso a dados lá do aparelho sem consentimento dos usuários. Os dados que o Facebook surrupiava eram coisas tipo a lista de contatos lá, né, a agenda da pessoa que tinha o celular, e na época da divulgação dessa notícia, feita pelo New York Times, a informação era de que o Facebook tinha feito esse acordo com mais de 150 fabricantes de aparelhos. Aí eis que agora, quase um ano depois, o Times falou que a Promotoria Federal Americana está investigando a coisa toda já faz um tempo e já conseguiu até intimar duas empresas, né, fabricantes de telefones, entregarem documentos sigilosos aí sobre a coisa toda. Agora, o Times não chegou a comentar, né, quais empresas foram essas, mas na época da primeira matéria, em junho do ano passado, eles falaram que algumas delas eram a Apple, a Microsoft, a Sony, a Amazon, a Samsung e a BlackBerry. Aí, nessa época também, né, em reação a isso, depois de uma confusão lá, o Tim Cook da Apple também falou que não tinha dado de ninguém ser entregue, coisa desse tipo. Então, vamos esperar pra ver, né, que empresas que entraram aí na mira do governo americano por conta dessa matéria de junho do New York Times. Bom, e agora eu vou falar sobre o lançamento dos telefones novos da Asus aqui no Brasil, mas antes eu quero falar sobre a patrocinadora do episódio de hoje, que é a Alura, curso online de tecnologia. A Alura oferece hoje quase 750 cursos nas áreas de negócios, tem front-end, tem mobile, programação, design UX, também dados e BI, e todas essas áreas recebem atualizações de cursos que já existem e novos cursos também, aí com bastante frequência, inclusive. Então, só na área de Design User Experience, por exemplo, né, são quase 140 cursos de divididos em 13 carreiras, e as carreiras são o seguinte, né? Elas são basicamente uma sequência de cursos, né, que a Alura montou lá para facilitar o aprendizado sobre um tema específico, porque é melhor, né? Uma coisa segue a outra lá, fica mais fácil de aprender. Então, em design, né, como eu comentei, tem carreira de produção gráfica com Photoshop, tem carreira de design gráfico para material impresso, tem de box modeling tanto com 3DS Max quanto para Maya, né, dois da Autodesk, tem carreira de design web, tem identidade visual, tem do motor Unreal também para iniciantes, né, e tudo mais. E aí, cada uma dessas carreiras centraliza vários cursos, né, com até 70 horas de carga horária para você aprender direito aí, as coisas que você tem interesse de aprender. Agora, é claro que também dá, né, se você quiser fazer cursos separados de forma isolada, você também consegue fazer, e o mais legal é que se você se inscrever em qualquer um dos três planos que ela oferece, você consegue estudar durante um ano, então é tempo suficiente, né, para você fazer o curso, fazer de novo, receber curso novo, se atualizar e ver coisas novas aí que você nem sabia que ia aprender. Agora, para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, a Alura tá dando 10% de desconto, né, para você conseguir estudar lá com eles durante um ano, e para fazer isso você acessa o endereço alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver umas outras coisas que eles oferecem, como por exemplo a Alura Start, a Alura Língua e tudo mais, e de novo, né? Se você se inscrever pelo alura.com.br/loopmatinal, você ganha 10% de desconto para estudar lá com eles durante um ano. Então entra lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Quem sempre escuta aqui o Loop Matinal deve lembrar, né, que dia desses eu comentei da possibilidade da Asus lançar um telefone com tecnologias feitas aqui no Brasil, e agora isso finalmente aconteceu. A Asus fez um evento em São Paulo para anunciar dois telefones, né, que foram o Zenfone Max Shot e Zenfone Max Plus M2, e eles vão contar com uma tecnologia da Qualcomm chamada QCIP, que é um chip, né, na verdade uma placa que traz já processador, tem memória RAM, tem GPS, armazenamento e tudo mais, e outros componentes soldados lá no lugar só. Aí, com isso, a ideia da Qualcomm é conseguir resolver um pedaço da fabricação do telefone, né, pro fabricante ter que resolver o outro pedaço, e esse outro pedaço inclui coisas tipo tela, tem câmera também, entradas, tecnologia tipo leitor de impressão digital e por aí vai, né. Aí, no caso desses aparelhos novos da Asus, que são os Zenfone Max Shot, Zenfone Max Plus M2, eles têm a mesma tela, que é uma Full HD Plus de 6,3 polegadas com recorte para acomodar a câmera frontal, que tem 8 megapixels, e enquanto isso, né, na parte de trás, como tem acontecido com outros telefones dela, ficou leitor de impressão digital. Eles têm uma bateria de 4.000 mAh e roda Android 8.1, né, de dezembro de 2017, mas a Asus falou já que um dia eles vão receber o Android Pie, que é o mais atual. Agora, uma das diferenças entre eles é que o Max Shot tem 3 câmeras na parte de trás e o Max Plus M2 tem só 2 câmeras na parte de trás, e eles vão custar R$ 1.400 no caso do Max Plus M2 de 3 GB de RAM e 32 GB de espaço, R$ 1.500 no caso do Max Shot de 3 GB de RAM e 32 GB de espaço, e R$ 1.700 no caso do Max Shot de 4 GB de RAM e 64 GB de espaço. Agora, a gente aqui do Loop Infinito já teve a chance, né, de fazer unboxing hands-on também, bem legal, inclusive, do Max Shot, também um vídeo mais explicativo sobre os dois telefones juntos, e caso você queira ver os vídeos, né, saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintaram duas notícias lá envolvendo Apple Music. A primeira delas foi que o serviço agora está disponível na Fire TV, que é tipo o Chromecast, né? Só que da Amazon. E a segunda notícia foi a chegada da compatibilidade de busca de letra de música no Apple Music, lá em português. Então, a partir de agora, tanto quem mora no Brasil quanto quem mora em Portugal consegue usar o campo de busca para pesquisar uma letra de música, né? Não só o título ou nome da banda, o que é o jeito mais fácil de você conseguir encontrar uma coisa que você lembra mais ou menos como é que é, mas não sabe o nome, nem da música, nem do artista. Bom, e por último, sobre a Apple, e fechando a semana, ela confirmou ontem a data do começo e do final também, né? A semana da WWDC. Então a conferência vai mesmo acontecer de 3 a 7 de junho em San José, na Califórnia. Inscrição para quem quiser tentar, né? Comprar um ingresso para conseguir comparecer ao evento, ver as sessões e tudo mais. A inscrição tá valendo já, tem link aqui na descrição. Aí é bem provável, né? Quase certeza, na verdade, que nesse evento a Apple vai mostrar tanto o iOS 13 quanto as próximas versões dos outros sistemas, né? Que ela já oferece hoje em dia. E como sempre, o Loop Infinito vai fazer uma transmissão ao vivo, né, para acompanhar o evento junto com vocês. Então se inscreve no canal se você não tiver feito isso ainda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!